Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! Mais um Mundioca chegando pra você fresquinho. Olá, Melina Saad. Você vai bem?
Marcelo, vou muito bem. Melhor agora, porque hoje nós vamos falar de um episódio histórico, os 21 anos da invasão americana ao Iraque. Mas antes de falar desse assunto, que é tão importante, aquele recadinho, que também é importante,
muito
né?
Muito importante, aliás.
A gente pede a você, Mundioca, que curte o nosso conteúdo, que acha o conteúdo do Mundioca relevante, para você compartilhar com seus amigos, com a sua família, com aquele grupo do WhatsApp, aquele grupo do churrasco, né? O Marcelo tem o grupo da família, do churrasco, do futebol.
Tem o grupo do ginásio, tem o grupo da pelada, tem vários grupos. Você pode espalhar para todo mundo, ajuda a gente a ajudar mais gente.
É importante a gente lembrar que a pelada não é uma pelada, né? O futebol, como se dizia antes. Antigamente, né, Marcelo? Não é que o Mundioker mais jovem não sabe o que é uma pelada.
Ah, sim, é. Coitado dele, mas tudo bem, vamos lá.
Então, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre o 21º aniversário da guerra no Iraque, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque com aquela desculpa. Hoje em dia a gente pode dizer que foi uma desculpa, né, de procurar armas de destruição em massa.
No caso ali, era a acusação de que Saddam Hussein estaria usando armas químicas contra a minoria curda, né? E coisa que acabou não se provando até hoje.
Até hoje. Ninguém encontrou até hoje essas armas de destruição em massa e a gente entrevistou uma pessoa que poderia ter evitado essa confusão no Oriente Médio, essa invasão. Aliás, Marcelo, confesso a você e aqui aos nossos Mundiokers que foi uma das entrevistas mais importantes da minha vida. A gente conversou com José Bustani, ele que é ex-diplomata brasileiro, protagonizou um dos episódios mais polêmicos, hoje quase esquecido, não por nós, né, que curtimos a geopolítica, política, que gostamos de história, nos dias que antecederam a guerra no Iraque. Em abril de 2002, ele foi demitido do cargo de diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAC, depois de um intenso lobby de Washington. Na época, Bustani estava tentando convencer o Iraque a assinar a OPAC, que obrigaria o regime de Saddam Hussein a permitir aos inspetores acesso total a quaisquer armas químicas à sua disposição.
As alegações eram que Saddam Hussein tinha arsenais de armas químicas e esses foram os principais argumentos da guerra apresentado pelo governo de George W. Bush para justificar a invasão no país do Oriente Médio. Ou seja, você, eu não sei, eu já estava na labuta nessa época e muita gente falava o que está por trás também, além dessa desculpa, seria a busca por petróleo, que os Estados Unidos estavam precisando muito de petróleo naquela época.
Sempre há algo por trás. Ninguém mais, principalmente você, Mundioker, que acompanha a gente aqui, dificilmente você engole essa desculpa, né? Estamos indo para levar a democracia. Porque os Estados Unidos, eles têm uma lista considerável de países soberanos que eles invadiram com essa desculpa.
Nessa conversa de hoje com José Maurício Bustani, ele fala que realmente ele sente, até hoje, um peso de não ter conseguido impedir que 1 milhão de pessoas morressem, que foi o saldo final dessa guerra no Iraque. 1 milhão de pessoas, não é pouca gente não, 1 milhão de pessoas.
Pois é, e ele também defende que tudo que está acontecendo no Oriente Médio, essas convulsões, essa desestabilização, pode ter começado ali. Você se lembra dessa cena, Marcelo? Eu lembro de ter visto, era estagiária, você falou que estava na labuta nesse dia. Eu era estagiária também, vi pela televisão. Uma cena que me marcou muito, sempre que eu falo desse assunto, eu falo dessa cena, que foi os americanos, os soldados americanos entrando no Iraque, quando eles colocaram a bandeira americana ali na estátua, no rosto do Saddam Hussein. Aquilo foi muito marcante pra mim, muito simbólico
também. Foi simbólico, assim como o próprio Saddam sendo retirado de dentro de um buraco, no meio de um deserto, né? E ele todo sujo de poeira, pegaram ele e depois acabaram enforcando o Saddam Hussein. E o pior disso tudo é que a morte do Saddam Hussein, não tô defendendo o Saddam Hussein, ele tinha vários defeitos, era um ditador, levava o país com mão de ferro, mas Saddam Hussein, ele tinha uma coisa a favor dele. Ele não deixava o grupo ISIS, que a gente chama de
Estado Islâmico. O Daesh também.
Né? Os terroristas, ele não deixava o Estado Islâmico crescer. Qualquer célula do Estado Islâmico no Iraque era fortemente combatida pelo Saddam Hussein. E com a morte dele, não teve quem segurasse o Estado Islâmico, ou foi uma organização que cresceu e trouxe ao mundo, sim, muita dor, muita tristeza e muito sangue derramado.
Pois é, isso aí que o Marcelo está falando não é algo assim que o jornalista, ele nunca tira as coisas da cabeça dele, né? Existem estudos sérios, até já entrevistamos aqui no Mundioca analistas internacionais cujo trabalho é exatamente defender essa tese, que a morte do Saddam Hussein desestabilizou por conta disso que o Marcelo falou, porque ele controlava, né, esses grupos terroristas, então a morte dele teria ajudado a convulsionar mais ainda do Oriente Médio.
Ou seja, a alegação, o discurso dos Estados Unidos na época era: acabamos com o terrorismo, como eles sempre usam normalmente, né, quando eles querem invadir algum lugar ou então justificar por que eles estão usando armas e entrando com força, com o pé na porta, como a gente costuma dizer. E o que provocou, a consequência do ato dele foi muito pior para o mundo, porque o Estado Islâmico trouxe exatamente o terror para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos, que até hoje corre atrás do prejuízo.
Essa é uma ferida extremamente aberta para os Estados Unidos, né? O 11 de setembro, as Torres Gêmeas, eles nunca mais se recuperaram, e não só nunca mais se recuperaram disso, como passaram a agir violentamente, querendo vingança, né? Também isso aí é... Muitos analistas internacionais pesquisam a respeito disso, defendem teses a respeito disso.
Lembrar que o Bustani, ao contrário do que os norte-americanos gostariam, ele conseguiu convencer o Irã, o Sudão, e depois ele estava tratando de tentar fazer o convencimento do Iraque para assinar o Tratado da OPAC, a Organização de Proibição de Armas Químicas. Mas ele diz que ele foi derrubado pelo governo dos Estados Unidos e, escutem só, ele fala... com a ajuda do governo brasileiro da época.
É, Marcelo, completando o que você está falando, as tratativas do Bustani junto ao Iraque, elas desagradaram, como você disse, o governo Bush. Como o maior contribuinte do orçamento da OPAC, os Estados Unidos ameaçaram retirar o seu apoio financeiro à agência. No dia 21 de abril, a pedido dos Estados Unidos, 21 de abril, há 21 anos, né? Foi realizada uma reunião especial que selou o destino do brasileiro em votação especial. 48 países se manifestaram a favor do afastamento dele. Ele foi demitido com 7 contra e 43 abstenções. Vários países estão preocupados com o estilo de gestão há algum tempo e todos nós decidimos convencê-lo bem entre aspas, né? A sair discretamente.
Eufemismo, né?
Aquela figura de linguagem, o eufemismo, a sair discretamente contra uma saída apropriada. Ele optou por não fazê-lo. Essas aspas são de um funcionário dos Estados Unidos ao jornal Washington Post, no dia 23 de abril. O mesmo artigo observou que o episódio marcou a campanha pública mais amarga dos Estados Unidos para forçar um alto funcionário internacional a deixar o cargo, desde que o governo Clinton bloqueou a reeleição do secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, em 1996.
Em seus 5 anos no cargo, Bustani supervisionou a expansão da OPAC de 87 para 145 países membros e a destruição de grande parte das instalações de armas químicas no mundo. Mais tarde, ele voltaria a servir como embaixador do Brasil no Reino Unido e na França, vindo se aposentar em 2015. Vamos chamá-lo?
Vamos chamá-lo. Ele que está aposentado, mas separou um tempinho dele. Olha que honra da gente aqui no Mundioca conversar com uma pessoa tão importante, uma figura histórica. Essa é uma entrevista para você contar para os seus netos, né, Marcelo?
Sim, vamos agora escutá-lo, contar a história dele, contar essa história toda que a gente fez esse preâmbulo aqui para deixar ele falar exatamente
o que aconteceu.
O que aconteceu lá?
Tapete vermelho para ele, máximo respeito. Pode vir. A gente tem o prazer de conversar com o José Maurício Bustani, diplomata brasileiro, ele que foi chefe e diretor-geral do Departamento de Organismos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores durante os governos Itamar Franco e Fernando Henrique. É um prazer muito grande falar com o senhor, ter o senhor aqui no Mundioca para a gente falar sobre esses 21 anos da invasão americana no Iraque. Como é que o senhor está? Tudo bem?
Muito bem, aposentado, a contragosto, por conta da minha idade, sempre com a necessidade de voltar a tentar contribuir para o nosso país, mas tudo bem, vamos contribuir dessa maneira.
Embaixador, nosso bate-papo começa com o seguinte: o senhor estava tentando convencer o Iraque a assinar a OPAC, a Organização de Proibição de Armas Químicas, que obrigaria os inspetores a terem acesso a qualquer arma química. Essa história poderia ter sido diferente?
É, poderia sim ter sido muito diferente. Agora, deixa eu fazer um pequeno parênteses para explicar um pouco por que eu aceitei o desafio de ser o primeiro diretor-geral da Organização contra as Armas Químicas, na AIA. É porque eu sempre tive um problema, sempre me ocupei de assuntos de desarmamento, não proliferação na minha carreira diplomática, entre outros assuntos. Mas eu sempre tive um problema com a concepção do tratado nuclear, que é o tratado de não proliferação nuclear implementado em Viena. Por quê? Esse tratado, quando foi feito com as grandes potências nucleares que fizeram uma cláusula, um artigo do tratado que as excluía de inspeções. Quer dizer, elas podiam continuar tendo armas químicas, nucleares e sem nenhum problema. E o resto do mundo tinha que eliminar, não tinha direito a desenvolver nem uma tecnologia para fins pacíficos, que eles criavam muitos problemas, etc. A Convenção das Armas Químicas, ao contrário dessa, não diferenciava ninguém. Todos eram supostos a ser tratados da mesma maneira. Aí me ocorreu assim, olha, um desafio tentar implementar uma convenção que não é discriminatória, que trata todos de maneira igual. Então, isso me entusiasmou muito, entende? O desafio de fazer isso. Só que, debaixo do pano, nas negociações, havia toda uma outra história que levou à criação dessa organização, que eu só descobri no processo da minha participação como diretor-geral. Mas, de qualquer maneira, era uma organização que eu respeitava, que eu achava que podia ser um modelo para outras organizações. Quer dizer, todos os países seriam tratados da mesma maneira. E foi o que eu tentei fazer durante os 5 anos em que eu fiquei diretor-geral. E foi um pouco por conta disso que houve esse movimento por parte do governo americano para me derrubar. Por quê? Quando eu entrei para a organização, ela estava em processo de formação e a convenção que a criou determinava que você precisava de pelo menos 87 países ratificando a convenção. E aconteceu nesse momento em que eu fui chamado para ser diretor-geral, fui eleito por aclamação, etc. Tal. E aí, a minha tarefa, uma das tarefas primordiais que está na convenção é que o diretor-geral tem que tentar trazer todos os países do mundo para essa organização, obviamente, para transformá-la numa organização verdadeiramente internacional mundial. Então, no processo dos 5 anos do meu trabalho, entre fiscalização de destruição de armas químicas, fiscalização de usinas químicas de outros países para que não fizessem armas químicas, contribuição para os países em desenvolvimento que não tinham sequer indústrias químicas, eu tinha a tarefa de seduzir outros países para entrarem para a organização. E isso eu fiz, e quando eu saí de lá, já havia 146, eu acho, já não me lembro mais, países membros da organização. Mas eu tinha um obstáculo muito grande, que eram os países árabes. Por quê? Porque Israel tinha arma nuclear e arma química. E os países árabes não queriam abrir mão da possibilidade de desenvolver uma arma química no caso deles terem uma ameaça concreta de alguma agressão por parte de Israel. Então, era muito complicado você convencer os países árabes a aceitarem abrir mão de ter uma outra arma para se defender. Compreendeu qual é o conceito? Qual era a dificuldade?
Uhum.
Enfim, não obstante essa dificuldade, eu consegui convencer vários países. Um deles, que não é árabe, mas faz parte do mundo muçulmano, que foi o Irã. E o Irã entrou para a organização, e o outro que entrou para a organização foi o Sudão, também que faz parte do mundo islâmico ali do norte da África, e com muito êxito, eles contribuíram muito para o trabalho da organização. Mas eu não conseguia vencer os mais importantes que estavam naquele momento, que era o Iraque, que tinha sido vítima da primeira guerra do Bush pai, e com o Iraque aí você tinha a Líbia, você tinha a Síria, você tinha o próprio Egito, aí você tinha o Líbano, então todo grupo de países árabes não aceitavam entrar para a convenção. Isso foi um trabalho que eu fiz durante anos tentando convencê-los, etc. E o Líbano, que eu pensei que pudesse ser um país que me ajudasse muito por conta da minha origem libanesa, do meu nome libanês, também tinha uma dificuldade por conta da sua subordinação ao poder da Síria, ao lado deles. Na verdade, era isso um pouco, né? De modo que... Mas eu, de qualquer maneira, durante esses 5 anos, eu consegui fazer, através de emissários meus, vários contatos com autoridades do Iraque, que era o país-chave, e da Líbia, que era o outro país-chave, para convencê-los de que era vantajoso para eles entrarem para a organização, porque eles estavam debaixo de sanções. Se nós conseguíssemos fazer as inspeções eles não tivessem efetivamente armas químicas, as sanções poderiam ser suspensas. Isso era vantajoso para eles do ponto de vista econômico, de comércio, etc. Tal. Enfim, isso foi, o processo foi progredindo pouco a pouco, até que aconteceu uma coisa muito interessante, porque os americanos, apesar de terem vencido a Primeira Guerra do Iraque e tal, nunca ficaram convencidos, tinham que derrubar o Saddam Hussein. O problema ali não era mais armas no Iraque, era um problema de fazer uma mudança de regime. Regime change, como se diz em inglês, e que eles fazem em vários países, né? E era esse o objetivo, sempre foi, dos americanos. Aí foi um momento que descobriram que tinham deixado, no fim da Primeira Guerra, um laboratório lá com algumas amostras, e eles queriam mandar os inspetores da ONU para lá. O Saddam Hussein não deixou, mas ele deixou que fossem os inspetores da minha organização. Por quê? Porque eu já tinha quase 4 anos de diretor-geral e eles se deram conta que, da maneira como eu tratava os países em pé de igualdade, eu entrava em discussão com os países mais importantes, com os americanos, com os alemães, etc., quando eu não estava cumprindo a convenção. E rigorosamente, porque eu tinha um corpo de inspetores, de 211 inspetores, que eram inspetores que pertenciam à organização, que obedeciam à minha orientação e que eu seguia cegamente, com muito rigor, o resultado das inspeções que eles faziam. E não admitia qualquer tipo de manipulação política ou político-ideológica com respeito às inspeções, para que a convenção fosse cumprida à letra. Isso foi percebido. Aí, como eles aceitavam nossos, a ONU me pediu para mandar os 4 inspetores, eu mandei para lá resolver esse problema, não houve dificuldade nenhuma. E aí foi que a coisa cresceu. Houve um aumento da confiança desses países em relação à não politização da minha organização e à tentativa de implementar uma convenção do ponto de vista puramente jurídico, obedecendo à convenção. E aí, não foi? Em novembro, fim de novembro de 2001, eu recebi, por conta dos meus contatos, eu fazia também pessoalmente contatos quando eu ia a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, com as autoridades desse país, etc. Mas aí eu recebi uma mensagem de que o Iraque e a Líbia tinham decidido efetivamente aceitar entrar para a organização, que iam então mandar uma carta dizendo que eles aceitavam aderir à convenção. Aquilo para mim foi uma maravilha, foi uma grande surpresa, porque com isso todos os demais países árabes entrariam e você aumentaria o número de países membros da convenção, certo? Enfim, eu entusiasmado, eu convoquei os principais membros da convenção, da organização e anunciei isso. E todos ficaram contentes, mas os americanos ficaram inteiramente irritados com isso, porque, enfim, eles não entendiam a independência do diretor-geral. Mas o senhor não nos consultou. Eu falei, eu não posso consultar vocês, porque eu consulto a convenção que me manda fazer isso. Eu não preciso da autorização de vocês. Aí eu achei que tinha uma coisa estranha, né? Óbvio, naquele momento, já no final de 2001, se você pegar a documentação que existe hoje, você percebe que já há anos antes disso, já havia dentro do Deep State americano, que, enfim, que realmente é quem controla, na verdade, o poder. É o complexo militar, industrial, Department of State, State Department, quer dizer, a chancelaria americana profunda, antiga, e eles controlam a política externa, não importa o presidente, eles controlam. Eles fizeram o Obama invadir, atacar a Síria inutilmente, por exemplo. Não, pode ser presidente republicano, não adianta. Esse poder central que vem do complexo militar industrial do State Department e que vem e do BlackRock, que é o grande investidor privado do mundo, que contém todo o dinheiro de 1% das maiores fortunas do mundo, que tem, portanto, um poder gigantesco, que influencia toda a mídia internacional, toda a mídia ocidental, segue uma orientação, mal ou bem, que vem deste Deep State, desse profundo Estado americano, que são essas três entidades mais profundas.
Entendeu? Acreditamos nisso.
Então você vê, aí eu naquela época, para dizer a verdade, tem 20 e poucos anos, eu estava um pouco inocente em relação ao poder dessa coisa sombria que estava acontecendo.
Mas aí, embaixador, foi um choque para o senhor, porque o senhor estava fazendo um belo trabalho, foi destituído, demitido de uma maneira, a gente pode dizer, que estranha do cargo, né?
Não foi estranho, não, foi brutal, querido.
Estranha foi um eufemismo que eu quis usar aqui.
Pois é.
Passados esse tempo todo, essa sua percepção de como tiraram o senhor desse cargo, ela mudou ou é a mesma? Foi o mesmo choque que o senhor sentiu? O senhor permanece ainda com essa indignação?
Olha, permaneço com a indignação. A minha maior indignação não foi o fato de eu ter sido afastado brutalmente, como foi o que aconteceu. Vou fazer um parêntese recapitulativo, porque é importante para você ver como a coisa é interessante. Eu fiquei 5 anos diretor e os primeiros 4 anos eram durante a administração do Clinton. E apesar das dificuldades, foi bem, enfim, eu consegui resolver todos os problemas. Quando mudou o governo e entrou o governo Bush, em janeiro do primeiro ano do governo Bush, o Colin Powell, que era o ministro das Relações Exteriores, me escreveu uma carta elogiando meu trabalho e dizendo que gostaria muito de continuar trabalhando da mesma maneira, etc. Uma coisa super positiva. E eu fiquei muito entusiasmado disso, pois apesar de toda a pressão que eu coloquei nos americanos para cumprir a convenção, o Colin Powell me dá essa abertura simpática. Só que terminou aí, nessa primeira carta de janeiro, entendeu? Aí, no resto do ano, começou a mudar a posição dos americanos, a atitude deles em relação à organização. Aí eu percebi que tinha uma coisa que eu não tinha percebido naquele momento, que havia atrás do Deep State uma necessidade de você provocar uma crise mundial que para eles era importante, porque eles tinham criado aquela mentalidade que foi culminada com os ataques da Torre de Manhattan, que era a guerra ao terror. A guerra ao terror foi a definição da nova filosofia da política externa americana. E eles tinham que encontrar um inimigo responsável por aquilo. Em vez de ver que o inimigo verdadeiramente era a Arábia Saudita, porque o Bin Laden vinha da Arábia Saudita, não, eles ficaram perdidos até decidirem que era aproveitar que o Iraque tinha sobrevivido, que não tinham destruído Saddam Hussein anos atrás, era melhor escolher o Saddam Hussein como o objeto da vingança pelo ataque às torres. Ainda que o Iraque não tivesse absolutamente nada a ver com aquilo. Mas isso levou tempo para eu perceber o que estava acontecendo. Aí volta a história. Obviamente, eu acabei sendo afastado. A primeira tentativa dos americanos de me afastarem foi através da reunião do Conselho Executivo da organização, no qual eu fui mantido, eu ganhei, eu não fui afastado pelo conselho. Aí, um pouco desesperado, os americanos resolveram convocar uma conferência ilegal, porque não estava prevista na convenção, um mês depois, e aí eles fizeram pressão política mundo afora, sobretudo no Brasil, e para me derrubar, entende? De modo que a minha grande decepção naquele momento foi, primeiro, a falta de apoio do país que me indicou, que foi o Brasil. Não me deu apoio, combinou com os americanos de me derrubarem, entende? E eu tinha que negar isso, porque todos os países tinham percebido isso. Porque a própria delegação do Brasil, junto à organização na Haia, trabalhava contra mim. E as delegações falavam comigo. A delegação do Brasil está trabalhando contra o senhor. Os funcionários da organização me encontravam isso. E eu dizia, não, não é possível. Eu sabia que estava acontecendo isso. Aí eu vim ao Brasil, conversei com o Fernando Henrique e tal. Olha, foi uma coisa muito triste, porque ele me prometeu uma coisa e fez outra. Ele, o chanceler dele, o Celso Laffer. Enfim, aí acabou que eu saí da organização. Indignação, sim. Indignação porque eu saí pelo motivo absolutamente alucinado, errado, que levou a uma guerra que matou mais de 1 milhão de pessoas e que desmontou o Oriente Médio. Então, a minha indignação hoje é o fato não de eu ter saído, porque depois eu retomei, um ano depois, eu fiquei um ano sem emprego, né? Punido pelo governo, quando aí houve a eleição do Lula, o Lula me chamou sem me conhecer e aí me recolocou na carreira diplomática, tudo bem, aí foi muito bem para mim, mas eu fico frustrado e indignado pelo fato de que eu pudesse ter cumprido a minha função, eu poderia ter evitado uma guerra inútil, que matou 1 milhão de pessoas e que desmontou a política do Oriente Médio até hoje. O surgimento desses movimentos islâmicos radicais, tudo isso, resultado da desmontagem que aconteceu no Iraque. E já tinha o Afeganistão, aí Iraque entrou tudo, aí desmontaram a Líbia e etc. Então você vê que você hoje tem uma área do mundo convulsionada, sobretudo ainda a qual se acrescenta a questão de Gaza, e tudo por conta de uma percepção ultraconservadora do deep state americano. E com o poder que eles têm, que eles tinham, e que está diminuindo, graças a Deus, por conta da emergência de um novo bloco multipolar, que eu confio muito que seja o nosso sul global, os BRICS ampliados, entende? Para poder fazer frente a essa mentalidade que quer impor uma regra para todo mundo, que não é a regra das Nações Unidas, inclusive. Mas aí já entrei em outra esfera. Mas eu acho que sim, a minha frustração, a minha indignação tem a ver com o fato de que me tiraram a chance de evitar uma guerra.
E, embaixador, no final das contas, não descobriram armas de destruição nenhuma de massa no Iraque com o Saddam, né?
Não, e o mais ridículo de tudo isso, que eu devo dizer, como você é diretor de uma organização dessa natureza, você tem contato com os serviços de inteligência dos países que são mais ativos, né? Então eu tinha contato com os serviços de inteligência dos países mais ativos, e em particular com a inteligência do Reino Unido, que na verdade, da minha experiência, é mais competente. E eles próprios me diziam, não tem nada, entende? E de repente você vê o Reino Unido com Blair se juntar com hoje para fazer essa guerra absurda. Obviamente, eu fiquei meio perplexo, porque como é que o próprio serviço de inteligência, que sempre me informou, agora faz com que o primeiro-ministro do Reino Unido apoie, e não só apoie, mas estimule Bush a fazer a guerra do Iraque, né? E por ironia, eu acabei embaixador lá, como é primeiro-ministro. Mas para você ver a má-fé, era um projeto de poder. Qual foi o maior país colonial da nossa história? Foi o Reino Unido, né? Foram os ingleses, né? E os americanos herdaram essa mentalidade de colonização, e colonizaram o século XX, entende? E querem continuar colonizando o século XXI, infelizmente. Não conseguem perceber que o mundo mudou. Isso é um assunto para uma outra conversa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi lastimável que isso tivesse acontecido, porque era tudo falso e eu sabia disso, entende? E mais adiante, um ano depois, o próprio Colin Powell americano teve que confessar que foi iludido pelos serviços de inteligência americano, que o levou a dizer na ONU que havia uma ameaça imediata que não era verdadeira. E o próprio Blair teve que reconhecer, 3 anos depois, não me lembro mais, que também, não era bem isso, não sei o quê, não sei o quê. De modo que a verdade prevaleceu no fim, mas já tinha acontecido uma guerra, já tinha morrido 1 milhão de pessoas, entende? Então, isso é triste.
Embaixador, diante do que o senhor passou, dessa convulsão que a gente vê acontecendo no Oriente Médio, com muita tristeza, né, principalmente o que tem acontecido em Gaza, o senhor acredita que seja necessária uma reforma internacional por conta de tudo isso?
É por isso que eu te falei, eu entrei com o assunto dos BRICS. Aliás, eu acabei ontem de dar uma enorme entrevista para a revista Piauí sobre a minha percepção do papel futuro dos BRICS. É um processo lento, complicado, não devo negar. Eu espero estar vivo para ver a concretização das minhas aspirações em relação a esse processo. Mas é o seguinte, a ordem mundial, como ela está, as Nações Unidas funcionaram por conta do fim da guerra. As potências que ganharam a guerra criaram as Nações Unidas, se protegeram com o direito de veto no Conselho de Segurança, obviamente, não é? Todo mundo não tinha como não aceitar aquela realidade naquele momento, era uma coisa realista, né? Tudo bem, o mundo foi se desenvolvendo com altos e baixos, e mais baixos do que altos, o que levou, pouco a pouco, a uma percepção dos países em desenvolvimento e acompanhados de outros países que, apesar desse sistema, conseguiram se desenvolver de uma maneira absolutamente extraordinária, como foi o caso da China, apesar desse sistema internacional. Mas, hoje, você não pode mais manter um mundo, uma ordem mundial jurídica, com base numa coisa que foi decidida no fim de uma guerra que já tem 70 anos. Mudou. Então, nós temos hoje um grupo de países que começou por um comentário de um funcionário de um banco americano de que havia 5 economias emergentes importantes. Apesar de todas as restrições das autoridades do Bretton Woods, do Banco Mundial, do FMI, etc. tal, com todas as condicionalidades que se impõem aos países em desenvolvimento e tal. É toda uma filosofia econômica neoliberal que, na verdade, só tem como objetivo manter o poder do grande poder econômico de quem já era rico, né? De quem cresceu por conta de tudo, inclusive por conta principalmente da colonização do mundo e por conta da colonização em consequência do fim da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a economia americana cresceu sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, né? A partir do próprio plano Marshall de recuperação da Europa. É uma verdade isso. E o complexo industrial militar americano sempre cresce com guerra. E isso criou uma mentalidade lá que é imbatível, ou será batível daqui a pouco. Mas é que você não pode continuar a querer um mundo de paz através da imposição de valores que são peculiares daquela sociedade, mas não necessariamente do mundo muçulmano, ou do mundo hinduísta, ou não sei o quê. Entende? Então, essa necessidade de você poder sentar e conversar, ela só pode aparecer através do surgimento de um bloco importante do ponto de vista de poder econômico e de poder político. Sem hostilidade, mas é um bloco que possa chegar e chamar os países do Ocidente, que mandam os Estados Unidos e a Europa Ocidental em particular, e dizer assim, gente, vamos sentar aqui na mesa e combinar de novo? Vamos combinar de novo? O que está acontecendo não é possível. Esses países começaram. Você tem agora a China, a Índia, o Brasil, a Rússia e os novos membros que são os grandes produtores de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, o Catar, o Irã, a Etiópia representando a União Africana na África e o Egito. Agora, já tem 34 países que querem entrar nesse grupo. Se você pensar, esse grupo é 36% da economia mundial. É todo o petróleo mundial está dentro desse grupo. A maioria, né? Você tem a Arábia Saudita, você tem o Catar, você tem o Irã, entendeu? E 40% da população mundial. Índia e China têm 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, entendeu? Aí você acrescenta o Brasil, você acrescenta tudo. Então, é um peso político e econômico muito forte. Então, esses BRICS estão criando uma massa crítica que eu, da minha cabeça, se bem conduzido, e com isso o Brasil tem um papel muito fundamental nisso, porque o Brasil, sendo um país de cultura ocidental, ele é, por natureza, o país que pode fazer essa intermediação com os países ocidentais que mandam hoje no mundo de uma forma mais suave. E eu acho que e hábil. Eu acho que, por acaso, nós temos a sorte, nesse momento, de ter o Lula, que é um negociador por natureza, que pode verbalizar esse tipo de encontro entre os BRICS ampliados e o Ocidente. Entende? Eu acho que a ordem mundial tem que ser modificada. Ela tem que ser negociada em novas bases. Agora,
embaixador, a gente está fazendo esse programa aqui sobre os 21 anos da invasão americana no Iraque. Pelo que o senhor colocou até agora, é possível afirmar com todas as letras que, se a gente não tivesse o 11 de setembro, a gente teria poupado 1 milhão de vidas no Oriente Médio?
Definitivamente. Definitivamente. Porque esta loucura de um movimento... Enfim, se você pensar por que aconteceu o Bin Laden, você tem que voltar para trás para perceber o que criou a necessidade de um grupo terrorista de origem muçulmana, inclusive da Arábia Saudita em particular, né? Que era um aliado americano tradicional por conta daquele, enfim, do petróleo e tal. Por que isso aconteceu? Porque tinha uma frustração muito grande a partir do quê? Do nada? Não. A partir de uma frustração, com base numa política norte-americana em relação aos países muçulmanos do Oriente Médio. E tudo, se você quiser exprimir, justifica por conta de quê? Por conta de que esses países não necessariamente obedeciam à concepção de mundo que eles queriam impor ao mundo, a regra deles, a visão deles, a moral deles, a cultura deles. E isso é o problema dos americanos, é que eles não conseguem entender que eles são bem-sucedidos e que eles deviam ter uma maneira de ver o mundo, cooptar o mundo de uma maneira positiva, discutindo e colaborando e interagindo com o mundo, aceitando a diversidade, não tentando impor um modelo para o resto do mundo. Então, o Bin Laden aparece como resultado de uma frustração, de uma exploração que estava acontecendo há muito tempo. Se não tivesse acontecido esse ataque, obviamente você não teria tido a necessidade dos americanos de se vingarem desse ataque, que foi um atentado contra eles, contra a cultura do Ocidente, contra a política do Ocidente, né, representada por eles, e não teria havido a busca de uma vítima para compensar esse ataque, que foi finalmente escolhido o Iraque, né, que estava totalmente desarmado, o Saddam Hussein já não tinha mais valor nenhum, enfim, já tinha acabado, não tinha poder nenhum, não teria tido a guerra.
Eu lembro de uma cena assim que ficou marcada na minha mente, os americanos colocando a bandeira dos Estados Unidos na estátua, na cara do Saddam Hussein. Aquilo ali foi muito simbólico, né?
Foi, claro, claro, claro. Para mostrar aqueles que o império chegou lá, que acabou, entendeu? Agora, isso tudo, com o tempo, há 20 anos atrás aconteceu isso, com o tempo, o resto do mundo começou a se dar conta, os países de desenvolvimento em particular, né, o sul global, como nós chamamos hoje, de que foi um equívoco aquilo. Você destruiu um país por um motivo falso e criou uma crise que ninguém esperava que acontecesse, criou vários movimentos radicais islâmicos que têm feito atentados terroristas e que continuam a fazer atentados terroristas. E hoje o Iraque é um país sem... O Afeganistão nem falado. Né? A Líbia acabou. Quem é a Líbia? Qual é a capital da Líbia? Quem é o presidente da Líbia, o primeiro-ministro da Líbia? Você sabe? Eu não sei. Então, houve um desmonte de tudo aquilo. Entende? Então, há uma percepção do mundo de que nós temos que recombinar. Vamos sentar na mesa e conversar, porque assim não dá. Nós temos que pensar numa maneira de criar realmente um ambiente de paz no mundo para que essas coisas não aconteçam de novo. Nós temos que pensar seriamente nas consequências das medidas que o Ocidente tem tomado. Nós temos que pensar numa maneira de evitar que haja uma invasão russa da Ucrânia, que é uma invasão que tem uma história que justifica, não o ato de invasão, mas não foi, foi uma coisa que foi evitada pelos russos durante 15 anos, mas que finalmente não deu certo, por conta da atitude imperiosa e voluntarista e retrógrada do Ocidente. Porque o regime comunista da União Soviética acabou quando entrou o Gorbachev e o Yeltsin e o Putin. Acabou. Hoje você tem a economia russa é capitalista. E eles continuaram pela necessidade de manter um inimigo, criando o fantasma do comunismo. Que comunismo existe na Rússia? A Rússia está dando um banho de capitalismo. Está dando um banho de capitalismo. E a China também, entendeu?
Esse fantasma do comunismo assombra faz tempo, né?
Eu acho inacreditável como ainda as pessoas aqui creem que existe comunismo. Entende? Eu acho que... Hoje, em particular, eu estou muito deprimido com a situação brasileira, porque o que acontece nesse congresso lamentável que nós temos e na imprensa corporativa brasileira, que repete essa imprensa que vem dos Estados Unidos, que vende uma verdade que eles querem que venda, atacam os BRICS, porque tem que atacar, porque os BRICS, para eles, são uma ameaça, obviamente, né? E que nós temos um complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, de achar que tudo que vem do Ocidente é muito bom. Não! foi muito bom para a gente culturalmente, óbvio, tanto que nós temos uma cabeça ocidental, mas só que nos últimos anos não foi, né? No último século não tem sido. Então, nós temos que nos desvencilhar disso, nós temos que abrir nossa cabeça, nós temos que ter outro tipo de informação, que infelizmente a nossa imprensa não tem coragem de fazer. Tem, claro, um e outro jornalista que tem coragem de dizer, mas não é o que acontece. Então, você tem 50%, 30%, 40% da população brasileira confundindo a igreja pentecostal com o judaísmo. Que, eu outro dia vi uma entrevista de uma mulher dizendo: por que você só apoia Israel? Porque ele é cristão. Gente, quer dizer, a ignorância é tão grande. E tem uma coisa curiosa, né? Porque quanto mais ignorante você é, menos informação você tem, mais fanático você fica. Por quê? Porque você, se tiver outra informação, você perde sua área de conforto. Você não quer ter dúvidas. E isso é uma pena, porque isso que está acontecendo no nível das igrejas pentecostais no Brasil. Elas não querem mais ter dúvidas, porque o que lhes é ensinado mal lhes dá confiança e segurança. Então, é complicado você romper esse problema. Isso vai aparecer no nível de formação escolar. A escolha desse rapaz para presidente da Comissão de Educação da Câmara de Deputados é um desastre inacreditável para o Brasil.
Embaixador, o senhor colocou que quando o senhor estava à frente da OPAC, né, o senhor teve dificuldades de convencer o Iraque. A gente aprende na física que toda ação tem uma reação. A ação dos Estados Unidos em tirar o Saddam Hussein do comando fez depois o Estado Islâmico crescer e provocar tudo aquilo que ele provocou.
Sim, sim.
O senhor teve contato com o Saddam Hussein? Como era o Saddam Hussein, na opinião do senhor?
O meu contato não foi com ele, foi com Tariq Aziz, que era o ministro das Relações Exteriores, que morreu.
O que lhe pareceu o governo de Saddam?
Olha, o governo de Saddam tinha todos os seus defeitos. Obviamente, Saddam não era uma pessoa... Ele era um ditador, na verdade. Aí você tem que entender a complexidade do país dele. Olha o mapa do Oriente Médio. Por que você já viu algum mapa do mundo com linha reta? Olha o mapa daquele lugar. Tem linha reta. A África também. Por quê? Quem dividiu aquilo? Os ocidentais. São fronteiras que são feitas arbitrariamente por conta dos interesses ocidentais. Assim, a África toda é dividida em quadradinhos. Eles acharam que podiam reproduzir os Estados Unidos no Oriente Médio e na África. Presta atenção nos mapas como são parecidos. Entende? O mapa da América do Sul nosso não é assim. Ele é todo tortinho, né? Lá não. Uhum. É por arbitrariedade, decisão política imposta lá. O Iraque era um lugar onde havia uma história importantíssima, Mesopotâmia, antiga, etc. Tal, mas tinha duas comunidades muçulmanas que são rivais tradicionais, que agora estão começando a se reunir. Uma das grandes conquistas do BRICS, porque a Arábia Saudita, que é sunita, agora se uniu ao Irã, que é xiita. Isso é uma das grandes vitórias dos BRICS, que as pessoas não estão prestando atenção. Enfim, mas o Iraque tinha essas três comunidades. E tinha os curdos, que ocupavam parte do Iraque, uma parte da Turquia, e que eram então, era um país difícil de você conduzir. E o Saddam Hussein só conseguiu conduzir o Iraque com força, com poder. Ele era um homem autoritário, sem dúvida alguma. Fez vários equívocos. Ao mesmo tempo que ele fez vários equívocos, ele fez um progresso muito grande para o país dele. E, inclusive, num momento que nos beneficiou enormemente, porque nós somos responsáveis por grande parte do projeto de infraestrutura do Iraque naquela época. Você se lembra disso? As estradas iraquianas são feitas pelos brasileiros. Nós tivemos um papel muito importante na formação, no desenvolvimento de Bagdá e de tudo isso. As estradas do Iraque são boas até hoje, são feitas pelo Brasil. As pessoas esquecem disso. Mas era um ditador. Não tem que defender o Iraque. E o que eu defendo é a mentira. Você reinvadir um país com um líder destruído, sem poder nenhum, vítima do início de um movimento de pequenos exércitos islâmicos na redondeza, você vai lá, enfim, e desmonta aquilo tudo. E não cresce e não põe nada em volta. O problema dos americanos é que eles destroem e não constroem.
Diferente dos chineses, né?
Exatamente. Os chineses não... Olha, a China... Qual é a guerra que a China provocou? Você se lembra de alguma?
Nenhuma, não saberia dizer.
Por que a China tem uma muralha para se proteger das guerras de que ela foi vítima? A China não faz guerra. A China está em paz com todo mundo e quer progredir, fazer dinheiro e ter estabilidade. A principal preocupação da China hoje é estabilidade. Então, eu acho que a China tem uma capacidade muito impressionante de equilíbrio. Ela se equilibra em relação à questão da guerra da Ucrânia, ela se equilibra em relação ao Oriente Médio, e ela usa o dinheiro que ela conseguiu desenvolver internamente para melhorar essa média dela, que agora é gigantesca, e para ajudar os países em desenvolvimento através de cooperação, de criar infraestrutura, de tal. A famosa Rota da Seda Nova, que na verdade não é da seda, é a rota do desenvolvimento através de investimentos. Óbvio, com isso ela cria condições para vender os produtos que ela produz, os carros dela. Nós vamos ter o carro BIDA aqui no Brasil. Óbvio, enfim. Mas isso agride quem? É o problema de cada país conduzir esse tipo de investimento chinês de uma maneira que não desmonte também a economia do país. Mas, na verdade, para países como os africanos é muito importante, porque eles não têm condições de ter uma infraestrutura sem esse aporte da China. E isso está criando uma situação para a China muito positiva. Porque não tem a cobrança apenas é fazer comércio. Não é uma mudança de regime, não é guerra, não é coisa nenhuma. Isso não está na cabeça dos chineses. Entende? Não está na cabeça dos chineses. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Você tem que pegar esse grupo dos BRICS e analisar um por um e ver, não é necessariamente um conjunto de países que pensam igual, que tem a mesma religião, a mesma ideologia, a mesma coisa. Mas eles todos têm uma percepção de que o mundo precisa mudar. Esse é o ponto de que une os BRICS. Afinal de contas, se você olhar para a ONU, os países da ONU são o quê? São todos iguais? Não, são todos desiguais. Entende? Agora, os BRICS são países que são desiguais, que têm percepções, mas têm percepções comuns em relação a combinar uma nova ordem que permita a diversidade. Porque você não pode ignorar, você não pode impor que o mundo inteiro seja cristão. Não pode. Porque não é. Simplesmente porque não é. E você não pode impor. Você tem que entender que existe o mundo islâmico, que existe o mundo budista, entendeu? Você tem que combinar como é que você pode conviver com essas mentalidades diferentes e com todos os costumes diferentes. Isso é a grandeza de um mundo pacífico do futuro. É isso que nós
embaixador,
temos que
tentar. Embaixador, aqui no Mundioca a gente recebeu vários entrevistados que disseram a necessidade urgente de se rever conceitos da ONU, principalmente no que se refere ao Conselho de Segurança.
Sim, sim, querido, tá certo. Mas não é por aí. Você não pode reformar o Conselho de Segurança dentro da ONU como ela está hoje. Entende? Não é mais o contexto. Você vê que a ONU não consegue nem passar resolução para fazer um cessar-fogo. A ONU hoje, se você mantiver a situação mundial tal qual, tentar negociar na ONU alguma coisa, não sai nada. Não sai nada. A ONU faliu. Faliu.
Se não sai nada, podia fechar aquele prédio, né?
Não, vamos guardar o prédio para a nossa futura ONU, que é a futura ONU que eu espero, pode até manter o nome, mas numa nova combinação do que é do que deve ser a ordem jurídica política internacional. Que é a partir...
Mas ainda nos Estados Unidos sediado, não, embaixador?
Olha, é irrelevante. Eu não tenho preconceito em relação a isso. Já que tem estrutura lá, por que construir em outro lugar? Pode ser em qualquer lugar do mundo.
Para os americanos não se meterem.
Não, enfim. Mas eles não se metem. Né? Se você combinar uma nova ordem e eles respeitarem, que eu espero que isso aconteça, que haja uma abertura de mentalidade também nos Estados Unidos, porque essa mentalidade também ela existe tapada na Europa e em outros lugares. Né? Não é só os americanos que são tapados. Então, você pode manter a ONU ali, não importa. Ou você pode passar para outro lugar, você pode criar outro. Enfim, isso não é importante. O importante é você poder reformar ou órgão internacional que controla a ordem jurídica e a paz. E a ONU não dá mais conta disso, tal qual, entende? Obviamente que no processo, se isso que eu proponho, que eu penso, e isso é um pensamento meu, enfim, eu não tenho mais nem tido contato com o meu próprio ministério, enfim, eu não sei se meu ministério chegou ao ponto extremo que eu tenho de acreditar nos BRICS muito mais do que qualquer outra pessoa acredita, eu faço um parênteses agora para mencionar o G20. O G20 é interessante, porque o G20, na verdade, ele é um grupo que reúne as 7 maiores economias e mais algumas, não é? A agenda deles é mais econômica e financeira. Ainda que seja impossível, hoje em dia, você esquecer a política, porque a política hoje influencia o mundo econômico e financeiro. A guerra da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, de Israel em Gaza, influencia a economia mundial, não é? Então, mas é um laboratório experimental, na verdade, o G20, entendeu? E nós estamos com a presidência do G20, nós tentamos arrancar consenso no G20. Nós arrancamos um consenso importante na parte econômico-financeira já, não é? Já tem um entendimento entre eles sobre pobreza, sobre coisas sociais, sobre meio ambiente, etc. Tal. Tentaram incluir as coisas políticas, mas aí o fórum estava errado, tem um outro fórum mais adiante que pode ser que inclua, ainda não acho que está maduro para isso, mas de qualquer maneira é uma boa experiência, uma boa experimentação, porque você tem no G20 o Ocidente e parte dos BRICS. Então vamos tentar isso é uma etapa, de uma evolução de um processo que eu proponho que seja uma nova ordem a partir de uma conversa mundial entre os BRICS ampliados e o Ocidente que tradicionalmente manda no mundo, entendeu? Então, neste momento, você talvez nem precise de um conselho de segurança, ou você possa fazer um conselho de segurança ampliado, você possa discutir um novo veto que não seja de uma pessoa só, de um país só, que seja, talvez, precise de 3-4 vetos, para, enfim, não sei. Isso é uma coisa a ser desenvolvida a partir da evolução dessas discussões políticas que podem acontecer e que eu espero que aconteçam, entende? Eu não vou estar vivo, estou com 78 anos, eu acho que não vou estar vivo para ver isso, mas eu espero que meus filhos e netos possam.
Como é que o senhor... eu queria uma pergunta que tem a ver com o começo da nossa entrevista. Na Guerra do Golfo, havia armas químicas?
Olha, o Iraque desenvolveu armas químicas. O Iraque tinha armas químicas antes. Elas foram todas destruídas pelo Bush pai, na Primeira Guerra. O Iraque tinha armas químicas que foram desenvolvidas graças à tecnologia fornecida pelos americanos e pelos franceses. Porque no momento, lembra, o grande inimigo Satã era o Irã. Então, eles armaram o Iraque. O que os cientistas iraquianos formados no Ocidente desenvolveram foi a capacidade de desenvolver armas químicas para as características climáticas do Iraque. Porque as armas químicas foram sempre desenvolvidas para os países europeus, frios. E você sustentar um produto químico, uma arma química, num calor, era um desafio científico. E os iraquianos conseguiram desenvolver essas armas, apesar do verão que eles tinham, que a Europa não tinha, né? E foi um dos grandes, na verdade foi a grande descoberta dos cientistas iraquianos, que eram muito competentes, formados na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nunca deve se esquecer disso. Eles não inventaram aquilo. Eles se formaram e aprenderam, ganharam tecnologia, sim, porque tinham que se opor ao Irã, que o Irã é o demônio naquela época. E até hoje era. Enfim.
Era o que George Bush chamava de eixo do mal, né, junto com a Coreia?
Claro. Então, obviamente, quando eles invadiram o Iraque da primeira vez, eles entraram, devastaram, destruíram absolutamente tudo. E eu me lembro que um dos meus assessores na OPAC era um dos inspetores do Ocidente que participaram dessa primeira guerra do Iraque, destruiu tudo. E ele era especialista em armas químicas, mas era uma pessoa muito conveniente para mim, porque ele conhecia. E eu perguntava sempre para ele assim, como é que aconteceu? Ele falou, olha, o Iraque não tem mais nada. Uma coisa o Ocidente não fez, foi matar os cientistas. Alguns estão vivos. Mas capacidade de reconstruir arma química é impossível. Que nós destruímos...
Vivos, mas fora do Iraque, né?
Tudo. Alguns saíram, enfim. Os outros ficaram lá, enfim, morreram, enfim. Acabou. Não tem mais nada hoje em dia. Mas já naquela época que eu estava lá, não tinha mais. Não tinha mais capacidade nenhuma de construir nada, entende? Tinha uns poucos cientistas que estavam miseráveis aí, não tinham nem... Era uma ocupação completa. O Iraque era a Green Zone, lembra? Green Zone, aquela parte de Bagdá onde os americanos se instalaram e controlavam todo o país. Era isso. O resto do país foi desmontando, 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 não acontecia mais nada. Não, acabou o Iraque. E até hoje ele não existe, na verdade.
Embaixador, sim. Diplomacia hoje é muito diferente do que era no seu tempo?
Ela evoluiu muito, sabe? Eu tenho que dizer uma coisa. Eu tenho uma história pessoal que é um pouco diferente da maioria dos meus colegas e tal, mas que sempre me fez uma pessoa um pouquinho fora dos eixos, digamos. Eu sempre fui um diplomata lutador, sabe? E eu sempre achei que quando você tem que representar o seu país, você tem que representar o interesse do seu país, representar a sua convicção, os seus valores e lutar por isso. Se você tem certeza disso, você tem que ir em frente com isso. Você não tem que ter medo de nada, nem de perder emprego, nem de coisa nenhuma. Você tem convicção, você luta pela convicção, você vai em frente. Enfim, eu não posso dizer que isso seja todo diplomata de todos os países, não. Mas eu sou assim. Enfim, agora, obviamente, hoje em dia é muito mais complicado naquela minha época ser diplomata, porque hoje em dia o mundo mudou. Né? Enquanto havia Guerra Fria, se havia duas potências, você tinha que ficar se equilibrando entre os dois eixos. Né? Hoje em dia não tem mais dois eixos. A gente tem que se dar conta, tem vários eixos. Então você tem que se equilibrar com os americanos, tem que se equilibrar com a China, tem que se equilibrar com a Rússia, que apesar de tudo está crescendo economicamente, deu um chute nessa guerra, substituiu tudo que importava por produção local. A vida em Moscou é inacreditável. Eu tenho amigos que moram lá, mas você não acredita que aquilo seja Moscou, entendeu? Não acredita. E a Europa se murchou, se entregou aos americanos, que terceirizaram a guerra contra a Rússia via Ucrânia. A Europa, que perdeu toda a energia que ela comprava da Rússia, está engasgada. A economia alemã está decaindo, porque não tem mais energia. A França ainda tem sua indústria nuclear, que é o que sustenta, né? 64 usinas. E, então, tem uma crise na Europa. A Europa está sem saber o que fazer. E ela, infelizmente, ainda não se deu conta de que ela está sendo manipulada e usada, terceirizada, pela ambição americana de não perder esse poder que está acontecendo com o surgimento do Sul Global. Entende? Alguns poucos países começam a se dar conta na Europa disso, de que vamos parar um pouquinho para pensar como é que nós estamos, o que, que nós estamos fazendo na verdade. Tem um mundo novo enorme aqui embaixo e nós não estamos prestando atenção para eles.
Embaixador, enquanto eu fazia a pesquisa, né, para essa nossa entrevista, eu vi que tem um documentário, Sinfonia de um Homem Comum,
sim.
Sobre o senhor. O senhor participou da produção desse documentário? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes.
Não, esse documentário foi feito por um rapaz que eu conheci há muito tempo, mas nunca perdi contato. E quando eu me aposentei e voltei para o Rio, eu o encontrei quando eu saí da OPAC, naquela época, quando eu fui expulso da OPAC, ele é irmão de um amigo meu. Enfim, aí eu fui jantar na casa dele, contei o que tinha acontecido. Ele não acreditava, disse, mas que isso? Como é possível? Americano não faz isso. Eu falei, faz. Tudo bem. Aí os anos se passam. E quando eu volto aposentado, ele leu depois, viu o que aconteceu e viu que tinha razão. Ele me telefona e diz assim, eu quero fazer um documentário sobre sua história. Tá pronto? Eu disse, tá bem aqui, a gente conversa. Isso aqui. E ele veio aqui e ele me filmou. É um documentário longo, tem quase, é 1h40, viu? E aí eu fiz meu depoimento, ele aproveitou várias coisas e aproveitou inclusive uma coisa que a questão da minha organização, da OPAC, não terminou não. Porque depois que eu saí, os americanos continuaram manipulando e agora eles estão manipulando a OPAC para, com a ajuda americana, destruir a Síria. Alegando que a Síria tem armas químicas e a Síria não tem armas químicas. E eu chefio um grupo de intelectuais e de outros cientistas e tal, o grupo de Berlim, o grupo dos 21, para provar que não tem armas químicas na Síria. Porque a Síria não consegue se livrar das sanções sob a acusação de que tem armas químicas e não é verdade. Então isso é a última etapa dessa história que está acontecendo ainda até hoje. Isso aparece no final do documentário. O documentário foi feito aqui. Eu sou a pessoa que fala no documentário o tempo todo. Esse documentário já foi premiado aqui no Festival de Tudo é Verdade. Ele já passou, e agora nas finas do mês, ele vai passar no Festival de Documentário de Paris e na semana seguinte vai para o Festival Millennium, que é um festival importante de documentários políticos na Bélgica, na União Europeia. E ele está fazendo grande sucesso.
E ele está em alguma plataforma de streaming?
Ele estava no Now, ele já passou na Globo News 3 vezes, por incrível que pareça.
Olha,
porque você
por incrível que pareça
a
mesmo.
A Globo é uma das patrocinadoras.
Mentira!
É. Eu não sei se ainda está no Now, porque eu não presto atenção muito a essas coisas, não. Eu sou uma pessoa meio desleixada em relação a mim mesmo. Eu não guardo arquivo, não guardo nada, enfim. Eu guardo o que me sobra na cabeça, que vai cada vez ficando menos capaz de arquivar coisas, né?
Nada disso. Embaixador, como é que o senhor pensa ver o mundo daqui a 5 anos, por exemplo?
Se eu estiver vivo, eu gostaria de ver um mundo sendo reconstruído a partir de um grande entendimento de que... Como é que eu posso te colocar isso de uma forma mais simples? Eu gostaria de ver o mundo voltando à Atenas antiga, ao contrário da Esparta antiga, que era guerreira e achava que você tinha que fazer guerreiros para sobreviver. Atenas, além disso, Atenas achava que você tinha que criar intelectuais que pudessem pensar e discutir sobre as diversas maneiras de ver o mundo e de criar uma convivência. Eu queria ver uma reatenização do mundo nos próximos 5 anos. Isso passa por toda uma política de conversa, de negociação, entende? E de respeito às diversidades e uns aos outros. Você não precisa continuar provocando atritos inúteis que só beneficiam as grandes indústrias militares. É isso. Na verdade é isso. Então vamos terminar com isso.
Vamos terminar com isso.
Vamos terminar com um mundo mais ateniense, menos espartano. A nossa conversa é que está chegando ao fim, infelizmente, que a gente é escravo do tempo, né? Mas eu gostaria de agradecer muitíssimo, embaixador, a sua presença. A gente acabou de conversar com José Maurício de Figueiredo Bustani, diplomata brasileiro. Foi chefe e diretor-geral do Departamento de Organismos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores durante os governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.
E primeiro diretor da Organização Internacional contra as Armas Químicas, isso é mais importante.
Esse é o mais importante de tudo, da OPAC. Muito obrigada, foi uma honra para mim e para o Marcelo ter entrevistado o senhor.
Tá bom, um abração.
O que me marcou é exatamente isso. Se ele tivesse conseguido sucesso, ele teria evitado 1 milhão de mortes.
É, deu pra gente perceber aqui nessa conversa com ele, eu pelo menos tive esse sentimento de que ele tá em paz com a consciência dele, né? Mas ele sempre fica com essa questão, e se, e se?
E outra coisa, o Oriente Médio nunca mais se recuperou.
Nunca mais se recuperou, fato, a gente lamenta, né?
Hora do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Você sabe o que você quer fazer nas suas férias?
Eu não quero fazer nada.
Ótimo, porque o Mundo Bizarro de hoje é sobre um modelo de férias para não fazer nada. Você sabia que isso está crescendo entre os viajantes, essa opção?
Imaginei, mas não dessa forma que você vai contar pra gente.
Pois é, uma pesquisa nos Estados Unidos aponta que 21% dos viajantes do país não querem agitação no período fora do trabalho. Férias costumam ser sinônimo de descanso, mas quem viaja raramente o alcança, porque você pode perder o voo, várias coisas podem acontecer.
Faz um roteiro para otimizar seu tempo no lugar lá, para ver as atrações, eu sei como é que é isso.
É, quase tudo é muita correria, agitação, especialmente se você tem poucos dias, né, para as visitações. A realidade está mudando. Uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou, isso que a gente acabou de dizer, né, que 21% das pessoas preferem não fazer nada. Muitos aproveitam o período para uma meditação na natureza, longe de casa, ou passam praticamente o dia numa espreguiçadeira em resort, sem preocupações de conhecer nada novo, ou seja, de fato, recarregando as baterias. Tem seu valor, né?
É, fala a verdade. Olhando para as estrelas,
ai,
fazendo
adoro,
nada.
Adoro. Eu vou ler aqui a fala de um viajante, o Neil Hord. Descobri que sou realmente bom em fazer nada. Oh. Também pede talento isso aí, porque tem gente que não consegue, né? Ele é um dos adeptos do novo estilo de férias, de acordo com a reportagem do Wall Street Journal. Ele já tem uma viagem marcada para Punta Cana, República Dominicana, nos mesmos moldes do fazer nada, que os italianos chamam de dolce far niente.
Prazeroso, é isso aí.
Delícia. Antes ele e a esposa Lorraine Sanders, que trabalha no mercado financeiro, costumavam passar as férias bem agitadas, de safaris na África, passando pela exploração de Machu Picchu, a uma viagem como mochileiros pela Tailândia. Eles trocaram essa adrenalina e agitação em novembro por um período sabático em Cancún, no México, num resort só para adultos, a fim de evitar até o possível estresse do contato com crianças. Os quatro filhos naturalmente não foram.
Coitada,
essa aí você pode comentar melhor que eu.
Coitada, não, leva a criança é bom. Quando eu fiz uma viagem, eu fiz um roteiro para minhas filhas, sabia? Para que elas gostassem da viagem e elas lembram de tudo até hoje. Eu sinto orgulho.
Mas se você pudesse se livrar delas hoje, nas férias, você faria?
Não, hoje já são adultos. Hoje elas não querem sair mais comigo, né?
Elas que não te querem, né?
Elas, gênio.
Descanso e relaxamento superaram diversão e passar tempo com a família como principal motivador para viagens de lazer, de acordo com uma pesquisa nacional de fevereiro, com 1.000 viajantes americanos pela Longwood International, uma empresa de pesquisa de mercado. Vanessa Lewis Woolley, moradora de Denver, no Colorado, recentemente voltou de uma viagem de uma semana num hotel em Napa Valley, na Califórnia, com o marido. Durante 7 dias, a única preocupação do casal era receber massagens, descansar, beber vinho e assistir a séries na TV. Nada de sair para explorar a paisagem californiana.
É, né? Bem bom, parece.
Vou te dizer, esse modo de férias combina totalmente comigo. Contribuiu para esse cenário a pandemia da Covid-19. Logo após o fim das restrições, muitas pessoas buscaram viagens para reencontrar parentes ou para aproveitar a vida nos seus destinos favoritos, muitos deles superlotados. Com o tempo, a vida voltando ao normal e passando esse frisson turístico, muitas pessoas perceberam que, na verdade, precisavam se cuidar após o longo isolamento. Foi quando surgiu uma nova ideia de isolamento, dessa vez por escolha. As crises geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, as próximas eleições nos Estados Unidos e as preocupações financeiras levaram muita gente a usar as férias para desligar e recarregar as baterias. Isso segundo Emery Aylon, presidente executivo-chefe da Longwoods International. Os viajantes pensam, ok, já conversei com as pessoas, agora eu preciso de um tempo para mim. Muitos optam por hotéis all-inclusive. Os estabelecimentos geralmente associados à agitação, barulho, férias baratas, muito álcool e comida de qualidade mediana acabaram tendo que rever alguns conceitos diante da procura por um outro estilo de férias. Empresas gigantescas da hotelaria estão investindo muito dinheiro na abertura e na modernização de propriedades, para que os hóspedes tenham uma sensação de luxo, paz e tranquilidade. Shane Mahoney, fundador da empresa de turismo de luxo Lugus Travel na Flórida, diz que no ano passado, cerca de 80% dos seus clientes disseram que só querem relaxar nas férias. Ele disse: "Fiquei chocado com quantas viagens nossa agência começou a reservar a partir de 2023, que envolviam coisas como praia e degustações de chocolate, em vez de passeios de helicóptero e mergulho em penhascos." São clientes como Camila Bedham, de 24 anos, que pretende fechar um pacote para não fazer nada numa praia por até 10 dias. A mudança é drástica. Nos últimos anos, viajar era sinônimo de agitação. Em busca disso, a americana viajou ao Peru e à Holanda. Depois de passar na prova da Ordem dos Advogados nos Estados Unidos, ela quer passar um tempo desligada antes de entrar de cabeça no mercado de trabalho. É aquele famoso, né? Descansar antes de cansar. Não quero ter que pensar em coisas que estão acontecendo política, social e economicamente. Bom, ela não podia trabalhar aqui no Mundioca.
De nenhum. Dá não.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, vamos repetir os recadinhos, Melina?
Arroba Mundioca com K no Twitter, atual X, arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe e não esqueça de espalhar o Mundioca para todo mundo que você gosta.
Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um grande abraço, até a próxima.
Até, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.